Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo, nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Neste momento, aqui na capital americana, estão 12 graus. Convosco na apresentação dos primeiros 30 minutos, está Ana Guedes, a produção é de Jaime Faria, a técnica é de Xiogang Chan. E vamos aqui aos títulos das notícias internacionais. Tribunal Penal Internacional emite mandado de captura contra o primeiro-ministro de Israel e o seu ex-ministro da Defesa. Mais de 40 pessoas mortas em ataque terrorista no Paquistão e a Ucrânia diz que a Rússia usou um míssil intercontinental para atacar alvos ucranianos. Como sempre, a primeira meia hora de emissão centrada em Angola, onde, relativamente a isso, Isabel dos Santos proibida de entrar na Grã-Bretanha, onde os seus bens foram congelados e companhia Trafigura acusada de corromper um funcionário angolano.
A Trafigura depositou 4 milhões e 300 mil dólares numa companhia sediada nas Ilhas Virgens e designou Paulo Gouveia Júnior como beneficiário desses fundos.
Autoridades apertam o cerco a empresas que não pagam os seus impostos.
As empresas são as galinhas de ovo de ouro de um país. Se não pensar que nós temos uma galinha europeia.
As empresas estão a gemer com as multas e as fiscalizações idiotas.
Já iremos a estas e outras reportagens. Agora vamos às notícias do mundo. E começamos com o Tribunal Penal Internacional, que emitiu hoje mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ex-ministro de Defesa Yoav Galan por alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade na guerra de Israel contra militantes do Hamas em Gaza. Em comunicado publicado no site, o tribunal afirmou que os mandados acusam cada homem de crime de guerra pelo uso da fome como método de guerra, juntamente com crimes contra a humanidade, incluindo homicídio, perseguição e outros atos desumanos. Os mandados abrangem atos cometidos desde pelo menos 8 de outubro de 2023 até pelo menos 20 de maio de 2024, dia em que o procurador apresentou os pedidos mandados de detenção. Israel não é membro do tribunal e Netanyahu e Galan não enfrentam qualquer risco imediato de serem processados. Contudo, a ameaça de prisão pode criar problemas se um dos homens viajar para o estrangeiro. Netanyahu condenou o mandato à prisão. Uma declaração do seu escritório diz que Israel rejeita com repugnância as ações absurdas e falsas. Galan foi recentemente demitido do posto de ministro da Defesa por Netanyahu. O tribunal também emitiu mandato de prisão para o chefe militar do Hamas, Mohammed Deif, por crimes contra a humanidade, incluindo homicídio, tomada de reféns e violência sexual. Essas acusações baseiam-se no ataque do Hamas a Israel, 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas, incluindo 46 cidadãos norte-americanos. O Hamas também fez cerca de 250 reféns. As autoridades do Paquistão disseram que terroristas atacaram em vários veículos de passageiros do noroeste do país, em Khorasan, que faz fronteira com o Afeganistão, matando pelo menos 45 pessoas e ferindo outras 20. A polícia e funcionários do hospital relataram que entre os mortos estão agentes de segurança, mulheres e crianças, e esperam que o número de mortes aumente. Nenhum grupo assumiu imediatamente responsabilidade pelo massacre num distrito paquistanês conhecido pela violência sectária entre tribos xiitas e sunitas fortemente armadas. As autoridades em Khorasan culpam uma disputa de terras pela última ronda de tensões sectárias, que levou a semanas de confrontos armados e matou mais de 100 pessoas entre agosto e outubro. Os militares ucranianos disseram que as forças russas lançaram um míssil balístico intercontinental contra a Ucrânia, que, se confirmado, seria o primeiro uso de tal arma desde a invasão russa no início de 2022. A Força Aérea Ucraniana disse que o míssil foi lançado da região russa de Astrakhan e fazia parte de um conjunto mais amplo de ataques que incluía um míssil hipersónico e 7 mísseis de cruzeiro. A Rússia não comentou imediatamente a declaração ucraniana. Os Estados Unidos confirmaram que o míssil intercontinental foi lançado contra Dniro. O uso do míssil de longo alcance, capaz de transportar uma ogiva nuclear, ocorre dias depois de os Estados Unidos e a Grã-Bretanha terem autorizado a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance em ataque a alvos no interior da Rússia. A Polícia Federal do Brasil apresenta hoje uma acusação formal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por alegado envolvimento, uma suposta conspiração golpista, depois de ter pedido as eleições de 2022, dizem fontes policiais. As acusações formais da polícia seriam um novo golpe nos planos de Bolsonaro de concorrer à presidência em 2022. O relatório policial final encerrará quase dois anos de especulação sobre o papel de Bolsonaro no movimento de negação eleitoral que culminou em tumultos dos seus apoiantes. Dirigentes dos Ministérios da Defesa do Sudeste Asiático mantêm hoje reuniões com a China e Estados Unidos para conversações sobre questões de segurança que surgem no momento em que a posição cada vez mais assertiva de Pequim na sua reivindicação da maior parte do Mar do Sul da China está a levar a mais confrontos. O presidente do Quênia disse hoje que cancelou acordos para a expansão multimilionária do aeroporto e da rede elétrica com o magnate indiano Gautam Adani, após acusações de suborno e fraude dos Estados Unidos contra o empresário indiano, que é um dos homens mais ricos da Ásia. O presidente Ruto, num discurso, disse que a decisão foi tomada com base em novas informações fornecidas pelas nossas agências de investigação e nações parceiras. Não especificou os Estados Unidos. A polícia da Finlândia disse hoje que deteve 5 suspeitos em ligação com atos de violência no sudeste da Nigéria e que procurava agora a prorrogação judicial das detenções. A polícia não identificou os suspeitos, mas disse que um cidadão com dupla nacionalidade finlandesa e nigeriana, nascido em 1980, estava sob investigação criminal.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A empresária angolana Isabel dos Santos está impedida de entrar no Reino Unido e os bens foram congelados naquele país, informou hoje o executivo britânico, que impôs sanções idênticas a Dmytro Firtash, magnata ucraniano com ligações ao governo russo, e Ivars Lambergs, uma das pessoas mais ricas da Letónia e antigo presidente da Câmara. O governo britânico diz que os seus associados ajudaram Isabel dos Santos a desviar a riqueza de Angola em seu próprio benefício.
Na nota, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido diz que, e cito, Isabel dos Santos, filha do antigo presidente de Angola, abusou sistematicamente dos seus cargos em empresas estatais para desviar pelo menos 350 milhões de libras esterlinas, cerca de 460 milhões de dólares, privando Angola de recursos e financiamento para o tão necessário desenvolvimento. Fim de citação. A nota lembra que a empresária é alvo de um aviso vermelho da Interpol desde novembro de 2022 e no mês passado perdeu um processo no Tribunal de Recurso de Londres relativo ao congelamento dos seus bens a nível mundial. O governo britânico reforça que os seus associados ajudaram Isabel dos Santos a desviar a riqueza de Angola em seu próprio benefício. Considerada pela revista Forbes a mulher mais rica de África durante os últimos anos do consulado de 38 anos do pai José Eduardo dos Santos, que terminou em 2017, Isabel dos Santos tem um mandado de captura também da Procuradoria-Geral da República de Angola, que continua à espera que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, onde a empresária está radicada há anos, a entreguem ao Poder Judicial de Luanda. Em janeiro de 2020, aquela revista informou que a fortuna de Isabel dos Santos ascendia a 2,1 mil milhões de dólares. Recorde-se que Isabel dos Santos foi alvo também de sanções pelo governo dos Estados Unidos em 2021, que a impediu de entrar no país por envolvimento em corrupção significativa. Quanto aos demais cidadãos alvo das sanções, Dmytro Firtash é um antigo aliado do presidente ucraniano pró-Rússia, deposto Viktor Yanukovych, que se encontra na Áustria a lutar contra a extradição para os Estados Unidos, onde é procurado por acusações de suborno e extorsão. A esposa dele, Lada Firtash, também é alvo de sanções. Por seu lado, Ivars Lambergs, uma das pessoas mais ricas da Letónia e antigo presidente da Câmara, é acusado pelo governo britânico de ter abusado da sua posição política para cometer subornos e lavar dinheiro. Na declaração, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, sublinhou, e cito, "Esses indivíduos inescrupulosos privam egoisticamente seus concidadãos de financiamento muito necessário para a educação, saúde e infraestrutura, para o seu próprio enriquecimento", fim de citação, e reiterou que, a quando da posse dele, comprometeu-se a enfrentar os cleptocratas e o dinheiro sujo que os empodera.
Obrigada, Álvaro. Entretanto, a empresária Isabel dos Santos, que tradicionalmente reage através de comunicados, ainda não se pronunciou sobre estas sanções impostas pela Grã-Bretanha. A companhia suíça Trafigura foi acusada formalmente na Suíça de não ter tomado medidas para impedir um esquema de suborno de cerca de 5 milhões de dólares em Angola. A acusação envolve também o antigo executivo da companhia, Mike Wainwright, que já se reformou. Com os detalhes, temos aqui o João Santa Rita.
De acordo com procuradores suíços, a Trafigura pagou ao funcionário petrolífero angolano Paulo Gouveia Júnior para este aprovar 8 contratos de alugar de navios e um contrato de abastecimento, isto entre 2009 e 2010. Esse suborno, dizem os procuradores, rendeu à Trafigura 144 milhões de dólares de lucro. Segundo os procuradores suíços, entre 2009 e 2011, a Trafigura depositou 4 milhões e 300 mil dólares numa companhia sediada nas Ilhas Virgens e designou Paulo Gouveia Júnior como beneficiário desses fundos. Alegadamente, Gouveia Júnior recebeu outros 600 mil dólares em dinheiro em Angola. As transações foram efetuadas através de um intermediário descrito como um consultor que previamente trabalhou para a Trafigura, que era o seu único cliente. A Procuradoria Suíça afirma que este intermediário tinha a alcunha de Senhor Não Cumpridor, Mr. Non-Compliant, e acusa Mike Wainwright, o antigo executivo da companhia, de ter estado pessoalmente envolvido no esquema de suborno e de ter alegadamente assinado alguns dos documentos envolvidos nas transações. Wainwright nega as acusações. Os seus advogados disseram que planeiam apresentar uma defesa, citamos, robusta. Se for considerada culpada, a companhia terá que entregar às autoridades os rendimentos obtidos através do esquema, portanto cerca de 150 milhões de dólares, o que equivalem a cerca de 2% do seu lucro total em 2023. Não houve até agora qualquer reação das autoridades angolanas ou de Paulo Gouveia Júnior. A Trafigura, há que recordar, joga um papel importante no desenvolvimento do Porto do Lobito.
Obrigada, João. Há poucos dias abordámos aqui na Voz da América uma greve inédita. Foi a de empresários no CUNEN que encerraram as portas para protestarem contra as multas a que estão a ser sujeitos por parte da Administração Geral Tributária por, legadamente, não pagarem os seus impostos. Houve avisos de outros empresários em outras províncias de que poderiam fazer o mesmo, pois o conflito com a associação, com as taxas e as empresas, não acaba. O Executivo tem cancelado as contas de algumas, encerrado outras tantas pelo território nacional. As empresas dizem que há um exagero por parte do governo. Manuel José.
Recentemente, em várias localidades do país, a fruto do aperto do cerco pela AGT, várias empresas encerradas e outras tiveram suas contas congeladas. O coordenador nacional de operações da AGT disse à imprensa que muitas destas empresas foram notificadas para suprirem as irregularidades num período que foi de janeiro a junho deste ano, mas ainda assim, segundo Rubens Zeca, as mesmas não regularizaram. Sendo assim, continuou o governante, a AGT foi forçada a aplicar medidas coercivas que passam por cancelar as contas em muitos casos e noutros encerrar mesmo, conforme prerrogativa legal. As empresas, segundo José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, estão a gemer pelo que considerou medidas exageradas do executivo, que, em seu entender, devia tratar melhor as empresas.
As empresas são as galinhas de ovo de ouro de um país. E é preciso cuidar delas. Temos que ver que tipo de galinha que temos. E não pensar que nós temos uma galinha europeia. As empresas não têm acesso a toda a literacia. Todos os dias aqui faz-se lei. E não há acessibilidade. Pôr os pés no chão da nossa realidade objetiva. Nós tivemos num momento de estagnação económica da queda do petróleo em 2014. Não vale a pena a gente esquecer. Isso. Quando íamos arrancar, apareceu o Covid. A Covid passou, mas os efeitos nas empresas não passou. Sejam capazes primeiro de persuadir. incidir, encorajar a classe empresarial. Há empresas agrícolas que não vão fazer sementeira porque a conta está congelada. Esse não é o caminho. Tenham paciência.
A Voz da América conversou com especialistas na matéria. Heitor Carvalho é coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola.
As empresas estão a gemer com as multas e as fiscalizações idiotas. E isso é aquilo que não faz sentido nenhum. Para que aplicar multas num processo em que estamos a criar um sistema fiscal? Não faz sentido. Não cobrem multas nenhumas. Acabem com as multas.
É preciso também baixar as taxas de impostos, pagará menos impostos, mas haverá muito mais pessoas a pagar impostos e, portanto, o Estado vai receber mais impostos. É esse o caminho. O que é que nós estamos a fazer? Exatamente o contrário. Metemos taxas de impostos altos, de maneira que quem paga, paga muito, e quem não paga, não paga nada. E são muito mais os que não pagam nada do que aqueles que pagam muito.
Para outro economista, o Executivo não ouve ninguém. Faustino Mumbica entende que...
É o Executivo deixar de ser teimoso e ouvir um pouco as opiniões de terceiros. E devia ser uma fase de uma espécie de recomeço. Ser-se dada aí um período de 4 ou 5 anos, as dívidas fossem ou perdoadas ou congeladas. E, em função disso, darmos um fôlego, o Estado investir em criação de mais oportunidades, para, a partir dali sim, e não necessariamente no aumento do valor dos impostos, no aumento do valor das taxas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E esta é a Voz da América com emissão vespertina em português. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em Moçambique. Estamos também em FM em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Estamos também na internet, em direto, voaportugues.com, é o nosso site. Não esqueça, a Voz da América está também no Facebook, Instagram, YouTube e X, a referência. A Voa Português, e o nosso número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E amanhã vamos falar de eleições na Guiné-Bissau, vamos falar também de direitos humanos e o nosso convidado é Boubacar Touré. Esperamos que se junte amanhã a nós para mais um África Agora. O ministro da Agricultura e Florestas em Angola regressa a um setor com desafios como a redução do déficit anual de 10 milhões de toneladas de bens da cesta básica, com milhares de famílias abraços com insegurança alimentar aguda e queixas de produtores por falta de meios de trabalho. Nomeado quarta-feira, o agrónomo Isaac Francisco Maria dos Anjos, ex-assessor presidencial, terá pela frente 2 meses após a abertura do ano agrícola o problema da escassez e dos preços dos fertilizantes e sementes, quando até já registam-se chuvas em vários pontos do país. João Marcos.
António Francisco de Assis deixou o Ministério da Agricultura e Florestas após ter garantido que não haveria, pela primeira vez em Angola, atraso na distribuição de fertilizantes. Mas isso não se verifica. Mais de 5 meses depois, queixas em quase todas as províncias constituem, na ótica de produtores, sérios retrocessos num país que acabou de realizar o concurso público para a importação de 250 mil toneladas. O produtor Albino Fernandes, líder de uma associação com centenas de agricultores...
Então, há problemas para o ministro.
Dados da consultora internacional Deloitte indicam que Angola tem um déficit anual de 9,7 milhões de toneladas de produtos como o arroz, o trigo, a soja, o milho e o feijão, necessitando, por isso, de um crescimento na ordem de 12,5% por ano. A insuficiência é associada à má prestação da agricultura empresarial, aquela que, por sinal, constitui prioridade na hora do crédito e distribuição das terras. Trata-se, segundo o alerta do analista José Cabral Sande, de uma realidade capaz de gerar conflitos.
Quanto mais vocês investirem nas grandes e médias empresas agrícolas, mais ostracismo vão criar no seio das comunidades. Na Lunda Sul não há conflito de interesses, mas no Uambo já há. Aqui em Benguela há. Portanto, se você vai dar dinheiro ao indivíduo que vem não sei aonde, você pode dar 2 ou 3 ou 4 ou 5 bilhões de kwanzas. Ele não vai conseguir se ingrar. Porque o indivíduo que está lá, o autóctone, o filho, o neto, o primo, o tio, não está a receber absolutamente nada. Inclusive, nestes investimentos, ele está a perder aquilo que é seu, que é a terra. Porque nós, em 91, quando aprovamos, dissemos que a terra era de quem a trabalhava.
Justamente no período da primeira passagem de Isaac dos Anjos pelo Ministério da Agricultura, de lá para cá, conforme o agente comunitário Abílio Sanjaya, diretor de projetos na ADRA, muitas mudanças de paradigma, a começar pelas alterações climáticas. João Marcos Benguela, Voz da América.
Na página esportiva, hoje vamos começar ainda com o futebol africano, agora que terminou a qualificação para a Taça das Nações, o CAN 2025, em Marrocos, que é só em dezembro. Antes disso, vai haver jogos de qualificação para o Mundial. Quem se qualificou na última jornada para o CAN foi Moçambique, que foi à Guiné-Bissau ganhar por 2-1. Agora os dirigentes do Mambas estão confiantes que a seleção poderá também qualificar-se diretamente para o Mundial. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol é Faisal Sidat.
Por que não sonhar um pouco ao Mundial? Se nós fizermos uma vitória com Uganda e vamos à Argélia, estão com algum medo de nós. Acho que podemos ir aqui.
Faisal Sidat, presidente da Federação Moçambicana de Futebol. Essa opinião é partilhada pelo secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, que esteve em Bissau com a seleção.
O CAN já está feito até dezembro, estamos em março, estamos a arrancar a segunda fase do Mundial. Eu acho que podemos cobrar a seleção. Temos uma seleção com qualidade, com capacidade para nos levar pela primeira vez a uma vacina.
Portanto, há agora otimismo no futebol moçambicano. Mas qual é a situação na fase de qualificação para o Mundial? Moçambique está no grupo G, com 5 outras nações. Portanto, são um total de 10 jogos de qualificação. Já foram disputados 4. Moçambique está em segundo lugar, com 9 pontos, os mesmos que a Argélia, que está no topo devido à diferença de golos. Próximo jogo dos Mambas é precisamente contra o Uganda, que tem 6 pontos. É em março esse jogo. A Guiné-Bissau está em segundo lugar, no grupo A, 4 pontos do Egito, mas perseguido de perto pelo Burkina Faso e Serra Leoa. Próximo jogo da Guiné-Bissau é precisamente contra a Serra Leoa. Angola está em quarto lugar no grupo D, mas há apenas 2 pontos do líder, os Camarões, e a 1 ponto da Líbia e Cabo Verde. Próximo jogo de Angola é contra a Líbia. Cabo Verde recebe as Maurícias. Todos estes jogos são em março, quando São Tomé e Príncipe defrontar a Guiné Equatorial, num jogo do grupo H, em que São Tomé está em último lugar, com 0 pontos, nada nenhum para mostrar. Recordemos que há 9 grupos, passam automaticamente ao Mundial os 9 primeiros. Os 4 melhores, segundo os classificados, vão depois a um play-off para decidir quem vai a um outro play-off com uma nação de um outro continente. é complicado. Entretanto, os jogadores de Moçambique vão receber um prémio de 390 mil meticais, cerca de 6 mil dólares cada, pela qualificação. Mas será que a Federação tem esse dinheiro? De novo, Faisal Siddat.
Do nosso lado, este compromisso de procurar os 390 mil meticais, mas vamos conseguir. Nós prometemos, vamos conseguir. E vamos falar com os nossos patrocinadores, os nossos Big Five, né, para ver se conseguimos, dentro desta próxima semana, se Deus quiser, merece.
Big Five, os cinco grandes, quem são? Ah, pois, esperemos que a Federação arranje o dinheiro, caso contrário, vai haver Milando, Sarilho. E agora um estudo do Observatório de Futebol, sediado na Suíça, que faz estudos sobre tudo relacionado com o futebol. Mesmo tudo. O último estudo diz respeito aos gastos feitos com transferências de jogadores. Como servia de prever, a Premier League de Inglaterra é aquele com maior saldo negativo de transferências e compras entre 2015 e 2024. Nesse período, obteve 11.498 milhões de euros na venda de jogadores para outras ligas e gastou 23.146 milhões de euros na compra de jogadores. Portanto, um saldo negativo de 11.648 milhões de euros, o que dá, portanto, a importância dos jogadores estrangeiros na Liga Inglesa. A Primeira Liga de Portugal é aquela em melhor posição. Gastou nesse período 1.765 milhões de euros na compra de jogadores, mas a venda de jogadores portugueses deu 4.158 milhões de euros, dando um saldo positivo de 2.393 milhões de euros aos clubes da Primeira Liga de Portugal.
A situação em Moçambique continua tensa e hoje houve novos protestos nas ruas Maputo, Alfredo Júnior.
O centro da cidade de Maputo, capital moçambicana, voltou a parar por 15 minutos, precisamente quando eram 12 horas, por conta do segundo dia de manifestação convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, em protesto aos resultados eleitorais. Um buzinão dos automobilistas voltou a tomar conta do trânsito na capital, associado a apitadelas, bem como centenas de jovens saíram à rua e impediam a circulação de viaturas, enquanto exibiam cartazes para além de entoarem cânticos que têm caracterizado os protestos que se vivem na Pérola do Índio. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Bye. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, o som a cargo.